sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de junho de 2010. Solicito o deputado Milton Barbosa que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem 8410 de 2010, Poder Executivo. Projeto de lei que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 3.377.118. Mensagem 85-2010, do Poder Executivo, encaminha anexo ao projeto de lei que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 7º da Lei 3320, de 18 de fevereiro de 2004. Projeto de lei, deputado Rádio Massu, declara de utilidade pública a Associação Serrana de Futebol Infantil, ASP. Projeto de resolução da Comissão de Ética. Dispõe sobre a declaração de perda do mandato de parlamentar que menciona. Projeto de decreto legislativo do deputado Cristiano Araújo. Projeto de decreto legislativo do deputado Cristiano Araújo. Projeto de decreto legislativo do deputado Cristiano Araújo. Um requerimento de vários deputados. Dois requerimentos da Comissão de Assuntos Fundiários. Um requerimento do deputado Paulo Tadeu, 39 indicações do deputado Batistas Cooperativas, 3 indicações do deputado Benedito Domingos, 18 indicações do deputado Helena Pedrosa, 5 indicações do deputado Raimundo Ribeiro e 3 indicações do deputado Milton Barbosa. Pulei uma. Assessoria eficiente é assim, eu pulei um item aqui. Processo 1973-2009, representação contra a deputada que menciona. Ata sucinta, senhor presidente, da 50ª sessão ordinária de 9 de junho de 2010. Ata sucinta da 51ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para discutir a questão da poluição sonora e outros problemas que incomodam os moradores do Distrito Federal, de 10 de junho. Ata sucinta da 14ª sessão extraordinária, de 9 de junho de 2010, para as quais solicito a Vossa Excelência que as declare lida e aprovadas.
Declaro as mesmas lidas e aprovadas conforme solicitação de Vossa Excelência. Solicito ao deputado Milton Barbosa que faça chamada dos parlamentares presentes, ao tempo em que convido todos os parlamentares que se encontram na casa, nos gabinetes e nas dependências da Câmara que possam comparecer ao plenário para a continuidade da sessão ordinária. Quero também aqui agradecer a presença dos técnicos em radiologia que se encontram aqui em alerta, faixa estendida pela presença aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sejam bem-vindos, como todos os servidores e toda a população do Distrito Federal.
Eu queria também fazer as suas palavras, deputado Cabo Patrício, também cumprimentar os frequentadores da galeria, que por certo estão reivindicando algum direito e tenho certeza que local melhor para reivindicar não existe que não seja aqui a Câmara Legislativa, porque aqui estão os representantes de todos os senhores.
Questão de ordem, senhor presidente. Os técnicos se encontram aqui, eu já procurei me informar. Na verdade, o pleito deles é muito simples. Eles pleiteiam um aumento de carga horária, em função que hoje o técnico de radiologia, antigamente, ele era muito fragilizado, porque os aparelhos não davam, vocês me corrijam, os aparelhos não davam os devidos proteção, né? Não tinha tecnologia suficiente para protegê-los. Hoje, os aparelhos têm uma tecnologia que os protege de qualquer radiação. Portanto, eles estão reivindicando o aumento de carga horária.
Ok, deputada Jaqueline. Com certeza a evolução e a modernidade garantem a esses profissionais agora que possam ter a jornada de trabalho ampliada. Solicito a assessoria de plenário que possa colocar a mensagem de número 85 de 2010, sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo 4 do artigo 7º da Lei 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, e da outras providências, na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Regufe.
Senhor presidente, eu também queria aqui prestar minha solidariedade aos técnicos em radiologia. Tanta gente vem aqui nessa casa pedir coisas, às vezes impossível, e outras até que vão contra o contribuinte. Um pedido desse de aumento de carga horária, eu penso que é algo plenammente justo e correto. Uhum. E eu penso que essa casa deve apoiar esse pleito e votar, caso seja colocado em votação, favorável a esse pleito da categoria.
E deputado Regufe, obrigado e agradecer as palavras de Vossa Excelência. Já foi solicitada a inclusão na ordem do dia, e assim que nós tivermos correto, é claro que pode ser colocado, alterado, investido a pauta, para que possa ser votado atendendo o pleito dos profissionais que aqui se encontram.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Milton Barbosa.
Ah, essa mensagem aqui, a 85-2010, diz respeito exatamente ao pleito dos técnicos que estão ali. O projeto de lei encaminhado pelo governador Rogério Rosso vem vazado dos seguintes termos. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 4º no artigo 7º da Lei 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os ocupantes do cargo de técnico em saúde, na especialidade de técnico em radiologia, medicina nuclear e radioterapia, ficam submetidos a uma jornada de 24 horas semanais de trabalho, podendo ser concedido o regime opcional de 40 horas semanais, nos termos do decreto 25.324, de 10 de novembro de 2004. Esta lei entra em vigor na data de publicação. É isso? Se houver oportunidade, como disse o presidente, nós vamos votá-lo hoje.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria me solidarizar também com o pleito dos servidores públicos, que não sou deputado, estou deputado, sou também servidor público, como Vossa Excelência, como deputado Milton Barbosa e vários outros dessa casa. Mas queria também lembrar dos técnicos em nutrição também, senhor presidente, que também ainda fazem 30 horas, estão na mesma luta, pedindo, e o governo do Distrito Federal estava estudando com o doutor Joaquim para mandar o projeto de lei também para reduzir a carga horária dos técnicos em nutrição. Então, deputado Milton Barbosa, eu acho que se o tratamento, para que todos os técnicos da área de saúde possam ter um tratamento isonômico. Só que o secretário de saúde, doutor Joaquim, foi trocado, então atrasou todas as tratativas que a gente vinha fazendo. Mas o mais importante é a gente poder também, eu vou fazer uma emenda a esse projeto, solicitando também que seja estendido também, ou reduzido esse benefício, ou seja, reduzido de 30 horas também, para 24 horas também os técnicos em nutrição, porque também são da área de saúde, e efetivamente também, eu acho que é tratar os iguais de forma igual. Então fica aí, eu apoio, acho que é preciso, e se faz uma justiça, para que todos os técnicos da Secretaria de Saúde tenham o mesmo tratamento, o tratamento isonômico. Obrigado.
Ok, deputado Rony Nemer, só para esclarecer aos deputados do plenário, que a situação dos nutricionistas é para baixar para 24 horas. No caso dos técnicos em radiologia, é para aumentar a carga horária para 40 horas.
Isso,
é o inverso. Tá certo? Então fica incluído, como item extra-pauta, na ordem do dia de hoje, dia 16, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, PL 1592 de 2010. E determina a distribuição a todos os deputados, para que tomem conhecimento, para que a gente possa votar assim que tivermos quórum. Anunciar a presença do deputado Wilson Lima, presidente daqui da Câmara Legislativa, se encontra agora no plenário, pode vir assumir a sessão, deputado Wilson Lima, deputada Jaqueline, deputado Regufe, deputado Roberto Lucena, deputado Milton Barbosa, deputado Rony Nemer e os demais deputados que foram chegando. Senhor, questão de ordem, deputado Roberto Lucena.
Senhor presidente, caros colegas, conheço vários desses colegas, alguns do hospital de base. Eu acho que fazermos isso o mais rápido possível não é virtude, não, é obrigação nossa. Obrigado.
Obrigado, deputado Roberto Lucena.
A questão de ordem,
deputado Milton Barbosa.
Nós ouvimos aí o deputado Rony Nemer falando de uma possível emenda a esse projeto para uma outra categoria, seria o nutricionista. Vou pedir ao deputado Rony Neme que não apresente emenda a esse projeto, não. Deixa vir o projeto deles, porque uma emenda dessa pode ser tida como viciada quanto à iniciativa. E aí não adiantaria nada. Vamos deixar o processo, o projeto como está, e vamos atender a categoria que aqui está.
Tá. Questão de ordem, senhor
deputado
presidente.
Milton Barbosa. Questão de ordem, Vossa Excelência, é pertinente, até porque o projeto dos radiologistas estão aqui. Questão de ordem, deputada Jaqueline Ruiz.
Presidente, se nós tivermos quórum, né, que é uma coisa que a gente nunca prevê nesta casa, né, quórum, né, e formos deliberar alguma coisa, o item 7, eu gostaria que os senhores verificassem para que nós mantivéssemos o veto do governo, pelo seguinte, aqui nesse item número 7, sugere que seja extinto os servidores do SLU, que passe para a fiscalização. No entanto, há itens que nós podemos ressaltar que estão no projeto, como fiscalizar resíduos de coleta de sólido, orientar a comunidade na interpretação de normas de limpeza urbana, orientar a população quanto à destinação do seu próprio resíduo. Isso são coisas que as pessoas técnicas do SLU sabem fazer. Então, eu gostaria que o senhor se atentasse para que nós mantivéssemos esse veto. Obrigado.
Ok, deputado Jaqueline, questão de ordem, deputado Wilson Lima, presidente desta casa.
Senhor presidente, meu segundo secretário dessa mesa diretora, deputado Wilson Barbosa, terceiro secretário, caros colegas, senhor presidente, no seguinte encaminhamento. A semana passada estava previsto para a gente juntar as comissões CAIS, COF, CCJ para analisar o projeto do passe livre que está nesta casa para ser votado. O governo sinalizou de que queria conversar com os deputados para ver se eu aumentava ou se houvesse um entendimento para melhorar o projeto. É a terceira vez que vota esse projeto aqui nessa casa. É a terceira vez. E nós não podemos errar. Ele não pode sair daqui com falhas. Ele tem que sair daqui acabado, bem acabado, para não ter que voltar aqui. Sob pena de ser chamado até de incompetente. E o próprio governo também. Não dá conta de resolver o problema de passe livre, de passe estudantil. Então, em virtude disso, nós estamos fazendo um apelo às comissões, a CAIS, a COF, a CCJ e a todos os assessores dos deputados que têm interesse em participar da aprovação desse projeto, que a partir de amanhã, às 10 horas, na sala da presidência, da sala de reunião da presidência, que todos tomem assento ali à mesa e só levante, claro, nas horas dos almoços e tire o intervalo e volte, mas quando tiver acabado o projeto, para descer para a plenária e votar. Hoje nós tivemos uma reunião com o governo e não evoluiu muita coisa, não. Mas nós garantimos uma coisa, que não votaremos o crédito de 20 milhões 100%. Sem aprovar o projeto. Por quê? Porque o projeto é que vai dizer, a lei é que vai dizer como que vai ser gasto esse dinheiro. E não aprovar o dinheiro e ele ir para o espaço sem um ralo, sem fundo, um saco sem fundo, igual está acontecendo. Então, isso nós garantimos ao governo, não faremos. Mas a nossa parte nós vamos fazer. Esforçado o máximo. Então eu estou fazendo um apelo, a Vossa Excelência está presidindo nesse momento de sessão, de que se a CAIS, COF, CCJ e toda a assessoria dos deputados, como a assessoria do governo e a assessoria parlamentar, acompanhem de perto, dioturnamente, o desdobramento do projeto. E o governo está pronto para mandar a assessoria do governo para nos fornecer os dados necessários para que, então, esse projeto saia daqui bem arredondado. É assim que, geralmente, chega os projetos. O governo, às vezes, manda o projeto, às vezes, inacabado. E essa casa costuma transformá-lo, realmente, numa lei e que não levante nenhuma suspeita ou nenhuma inconstitucionalidade, se assim nós o fizermos.
Obrigado, deputado Wilson Lima. Então fica aí para os presidentes das três comissões para que possam convocar a reunião e que possa ser discutido o projeto do passe livre, passe estudantil, para que a solução do problema seja feita o mais rápido possível. Para que seja aprovado, inclusive, o crédito de 20 milhões, que não vai ser aprovado enquanto não
se votar a lei.
Não se votar a lei. Até porque todo o dinheiro que vai para o passe livre acaba saindo no dia seguinte. Queria pedir ao deputado Milton Barbosa que faça chamada dos parlamentares presentes para que a gente possa entrar ao comunicado de líderes.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Ouvi dizer que ele quebrou um dente e teria ido para o concerto.
Oficina.
É para a oficina. Estou falando que os companheiros lá são da área dele, né? Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Radimassu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, com sufixo e com prefixo. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer, que estava aqui agora. Deputado Wilson Lima, presente, na nossa frente. Deputado Rony Nemer.
Presente. Fala aí, presente. Presente. O
Rony Nemer está presente aqui. Ó. Ok, com nove presentes, estamos dando continuidade à questão ordinária. Questão de ordem, deputado Wilson Lima.
Nós até publicamos no Diário da Câmara hoje a convocação dos deputados, o convite dos deputados, para elegermos um novo corregedor. Vossa Excelência cobrou aqui e eu acho que nós estamos passando da hora de ter o corregedor aqui nessa casa. Faz parte dos quadros da direção dessa casa e nós não podíamos deixar de passar isso de ser hoje, não. Portanto, eu faço um apelo à Vossa Excelência, que está dirigindo a sessão nesse momento, que não suspenda ou não encerre essa sessão antes de eleger o novo corregedor.
Ok, deputado Wilson Lima, até porque nós precisamos eleger o cargo que está vago desde o início do ano, do início da legislatura. Então, precisamos realmente eleger um corregedor para tocar os processos que se encontram nessa casa. Conforme ato do presidente de número 398, de 14 de junho de 2010, publicado no DCL, de 15 de junho de 2010, faremos dentro do período destinado à sessão ordinária, na forma do artigo 50 do Regimento Interno, a eleição do titular da Corregedoria para a sessão legislativa de 2010. Abro o prazo de 30 minutos para a inscrição, registro de candidaturas. Então está aberto o prazo de 30 minutos para registro das candidaturas para o cargo de Corregedor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Dr. Charles.
Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria parabenizar a todos os servidores da saúde que aqui estão, pessoal das 40 horas da radiologia. Parabéns pela luta de vocês de tantos anos. E hoje, provavelmente, se puder, vai ser lido, deverá ser votado. Vamos ver o encaminhamento, como é que vai ser, mas parabenizar a presença de todos vocês. Um abraço.
Não, é só Eliana e Roberto Lucero.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamava para fazer da palavra a deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. Deputado Regufe. Deputado Regufe com a palavra por 5 minutos. Tem que zerar aqui.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero falar mais uma vez sobre essa questão do passe livre. O passe livre, antes da votação do projeto aqui na Câmara, o estudante pagava 1/3 da passagem e os outros 2/3 da passagem eram dissolvidos na passagem. Portanto, toda a população pagava os outros 2/3. Com o projeto, o governo passou a arcar com todo o passe livre. Portanto, o estudante deixou de pagar 1/3, mas as empresas de ônibus tinham que reduzir o preço da passagem, porque os outros 2/3 estavam dissolvidos no preço da passagem. Isso não foi feito, não se reduziu o preço da passagem. As empresas de ônibus têm uma margem de lucro abusiva, excessiva, e não só não reduziu o preço, como agora ainda fazem pressão para aumentar o preço da passagem, um dos preços mais caros do Brasil, o que é inaceitável. Quero dizer que eu sou favorável e vou apresentar um projeto para que as empresas de ônibus arquem com a totalidade do passe livre. No Rio de Janeiro, por exemplo, aliás, não tem nem essa recarga. No Rio, se a pessoa chegar com a camiseta da escola mais um comprovante escolar, ela passa na roleta. Não precisa dessa confusão que está em Brasília, desrespeitando as pessoas que têm que ficar horas numa fila. Eu penso, senhor presidente, deputado Cabo Patrício, que é importante que as empresas de ônibus arquem com passe livre. Elas é que têm que arcar com passe livre. Se acha que vai dar prejuízo, ora, entrega a linha para o governo fazer uma nova licitação e abrir para outros que queiram. Porque se eles acham que dá prejuízo, a história tem mostrado que dá lucro e muito lucro. Aliás, eu volto a dizer, concessão de serviço público não é propriedade. Se a empresa não está prestando um serviço com qualidade à população, tem que caçar a concessão da empresa. Então, se as empresas acham que está dando prejuízo, devia devolver as linhas para o governo abrir uma licitação e deixar que outras empresas operem o serviço. Eu também quero dizer que eu entrei no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Distrito Federal, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com uma representação pedindo uma auditoria nessa questão do passe livre. E o deputado Milton Barbosa também assinou a representação. E eu não votarei nessa casa nenhum repasse mais ao projeto do passe livre enquanto não for feita uma auditoria pelos órgãos competentes, que na minha opinião é Ministério Público e Tribunal de Contas. E não terá meu voto mais 1 centavo para esse projeto do passe livre enquanto não for feita uma auditoria. Quero deixar isso aqui de forma clara. E quero dizer que se as empresas acham que está dando prejuízo, devolvam para o governo as linhas. Agora, eu vou defender e vou apresentar uma emenda a esse projeto. Quem tem que arcar com o passe livre são as empresas de ônibus. Muito obrigado, senhor presidente.
Chamo para fazer uso da palavra deputado Agnaldo de Jesus, pela liderança do governo. Comunicado de líderes, deputado Agnaldo.
Presidente, eu cheguei aqui, eu fico vendo esses discursos. Uma coisa que nós não podemos admitir como parlamentar, a hipocrisia. O governador convida todos os parlamentares para discutir a respeito do projeto. Um projeto que é de importância não do governo tão somente, mas dos estudantes, da educação, de todo o Distrito Federal. E não comparece nas reuniões. Já fizemos 2 reuniões e não compareceram. O PT, pelo menos, fez um projeto, e eu encaminhei esse projeto, o deputado Wilson Lima, presidente dessa casa, o deputado Milton Barbosa e outros deputados, viram que eu entreguei na mão do governador, e ele fez a leitura, inclusive, do projeto do substitutivo que o PT apresentou. Não esteve presente fisicamente, mas manifestou a sua opinião. É importante. Eu acho que tudo aqui nesta casa tem que ser discutido, esgotado até as últimas palavras. Agora, o que não pode, o que eu não consigo com o parlamentar é admitir, é que eu não compareço, e depois ainda tenho o direito de criticar. Eu vou criticar o quê, se eu não participei? Eu acho que o projeto tem que vir e ser votado. Se quem quiser aprovar, aprova. Quem não quiser aprovar, se manifeste. Mas eu acho que o governador já mostrou que há uma dificuldade muito grande, orçamentária, e que esse projeto foi aprovado de uma forma assodada um tempo atrás, e que merecia ser discutido melhor. Como o deputado, presidência da casa, o deputado Wilson Lima, encaminhou para que amanhã e depois reunisse as comissões para que possamos discutir. Na segunda-feira, alguns membros do governo compareceram a esta casa para acabarmos de discutir e, conforme for na quarta-feira que vem, tendo uma redação adequada, a gente aprovar. Isso faz parte. Eu acho que em discutir, eu não sou obrigado, presidente K. Patrício, ser a favor de todos os projetos que entram nessa casa, quer seja do governo, quer seja dos parlamentares. Mas também eu tenho que colaborar, contribuir, como muitos contribuem aqui, com emendas, com discussões, colocando as suas ideias, e as ideias muitas das vezes não são colocadas, e depois querem reclamar. Eu acho que a gente reclama no momento em que a minha ideia não foi aceita. Aí eu vou reclamar, vou questionar. Mas eu não participo de nada? Eu vou ter direito de quê de reclamar? Então, como o deputado Milton Barbosa fez a parte dele lá também, outros deputados fizeram a sua parte, criticaram, apresentaram as suas reivindicações. A deputada Eliana Pedrosa também apresentou as suas propostas. E olha que tem falado sempre aqui que não faz parte da base do governo, do Bloco Independente, mas estavam lá contribuindo. Importante é isso, é um problema de Brasília, é um problema de todos os alunos da rede pública e da rede particular. É um problema que nós, parlamentares, temos que discutir e temos que resolver. Não podemos deixar passar muito tempo. Agora, aguentar a hipocrisia, senhor presidente, é uma coisa que eu não consigo tolerar, não consigo aguentar.
Me permite, como Vossa Excelência está fazendo uso.
Comunicado de líderes é a parte para o deputado Wilson Lima.
Deputado Aguinaldo Jesus, Vossa Excelência é líder do governo dessa casa, e eu vi lá uma preocupação, e os jornais trouxeram essa preocupação, os meios de comunicações também trouxeram isso, de uma retenção do governo federal do
30 milhões por mês.
Dos 30 milhões.
Da área de segurança.
De arrecadação do imposto de renda da área de segurança. Isso, se acontecer isso no Distrito Federal, bem como a cobrança retroativa, será o fim do fim para nós. Não tem como prosperar esse governo e o próximo governo que vem pela frente.
Nem passe estudantil, nem obra, nem nada, né,
presidente?
Nem nada.
Vossa Excelência, como líder do governo, eu até fazia um apelo a Vossa Excelência, e a bancada federal, deputado K. Patrício, presidente da sessão, que eu acho que tinha que juntar os senadores, os três senadores, e os oito deputados, e fazerem frente ao todos no mesmo pensamento e ao governo federal, para que isso não acontecesse. Porque essa discussão já vem de muitos anos. E porque agora, na hora da maior dificuldade, na crise da onda, da crise política, federal, vem à tona esse desconto ou essa cobrança. É um absurdo, é uma falta de respeito com a população do federal. Haja visto que há compromissos, haja visto que há obras a ser terminadas, haja visto que há programas sociais, e nós não podemos nos curvar a respeito disso. Como a nossa atuação é com deputados do Distrito Federal, deputado da Câmara Legislativa, nós teríamos que pedir, então, um apoio, fazer esse apelo a todos os deputados federais, bem como os senadores, para que não deixe que isso aconteça. Cobrar deles a participação maciça e a intervenção deles junto à área federal para que isso não aconteça.
Ô, senhor presidente, eu só quero fazer uma pequena correção para que fique bem claro que às vezes a gente comenta certas coisas, mas quando eu cheguei aqui, eu quero... Eu não sei nem se o deputado Regu que está aqui, não foi o caso do deputado Regu que está falando, não. É que eu entrei ali no café e havia alguns comentários a respeito do assunto e de pessoas que não participaram. As pessoas não participam, não colaboram com nada. Até porque o deputado Regufe, ele tem até apresentado algumas ideias que são importantes para os estudantes. Tá, o Regufe, esqueci até de falar, mencionar o seu nome. Mas tem contribuído o deputado Regufe com algumas ideias. Se vai ser aceito ou não é outra coisa. Mas tem contribuído. Eu acho que o importante é isso. Contribuir. Agora, o sujeito não contribui com absolutamente nada. Não participa de nada. Aí depois fica nos corredores fomentando algumas ideias contra a proposta do governo. Aí é brincadeira, né, senhor presidente? Muito obrigado.
Querido deputado Aguinaldo Jesus, até porque é importantíssimo que todos os deputados participem da elaboração desse projeto, porque é um projeto muito importante, já causou muito dano, não só à área financeira do governo, mas principalmente à sociedade do Distrito Federal. Então é importante que todos participem, porque no final, mesmo o governo encaminhando para a Câmara Legislativa o projeto, no final fica a imagem do Poder Legislativo, porque é aqui que é feita a aprovação e o projeto, se vier com algum defeito, com alguma irregularidade, é a Câmara Legislativa que tem que fazer a sua correção. Daí a importância dos técnicos, dos assessores dessa casa, que fazem o acompanhamento dos projetos.
Questão
Chamo
de ordem,
o deputado Milton Barbosa para fazer uso da palavra.
Questão de ordem.
Como líder do PSDB. Antes, porém, quero anunciar a presença da ex-deputada Arlete Sampaio, que se encontra aqui, com certeza retornará a essa casa após o pleito de outubro.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Regufe.
Senhor presidente, eu, ao ouvir o discurso do deputado Aguinaldo de Jesus, eu tinha ficado com a impressão que ele tinha me chamado de hipócrita. Mas ele agora falou aqui no microfone que não estava se referindo a mim. Eu quero apenas dizer aqui de uma forma muito clara que eu não fui na reunião com o governador. Agora, eu tenho todo o direito concedido por 25.805 eleitores do Distrito Federal para debater o tema, sim, e está aqui nessa casa. E eu penso que é nessa casa que tem que fazer o debate. E eu não vou me furtar a esse debate, por isso hoje voltei à tribuna para voltar a debater esse assunto. Vou apresentar uma emenda, porque eu penso que as empresas de ônibus têm que arcar com isso. Eu penso que nem o governo, nem a sociedade têm que arcar com essa questão do passe livre. Quem tem que arcar são as empresas de ônibus. Se elas acham que vai dar prejuízo, devolvam a linha e a concessão ao governo, para que o governo faça uma nova licitação. E eu vou fazer esse debate aqui nessa casa. E vou apresentar ao deputado Aguinaldo de Jesus, a quem eu respeito, vou apresentar a minha emenda para que ele também possa tomar conhecimento e possa colocar em debate, que eu penso que é importante.
Ok, deputado Rigo, com a palavra, deputado Milton Barbosa, ao tempo que passa a presidência, deputado Wilson Lima.
Senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, galeria que já cumprimentamos, eu queria dizer inicialmente que assiste razão ao deputado Aguinaldo Jesus, como também ao deputado Regufe. A escolha do debate fica ao livre-arbítrio de cada um. O projeto já chegou na casa, né? E aqui também é o fórum, e a pessoa pode escolher, ou vai lá onde é chamado, ou ficar aqui. Mas a ambos assiste razão, porque tem aqueles realmente que não participam e depois vem aqui com propostas vazias. Mas eu queria chamar a atenção do deputado Cabo Patrício e, é lógico, dos demais deputados, e principalmente da bancada do Partido dos Trabalhadores, porque o chefe da nação é do partido deles. O ministro da Fazenda remeteu um ofício para o governador Rogério Rosso comunicando que a partir do mês de junho, portanto, deste mês, o AIL também, eles reterão 30 milhões de reais do Fundo Constitucional correspondente ao imposto de renda devido aos servidores da área de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. E comunicou ainda que providenciasse o Distrito Federal o pagamento retroativo de 2 bilhões de reais. Feitas as contas, isso tudo sob a alegação de que os servidores daqui são equiparados aos servidores da União. Isso significa, trocar de miúdos pelos técnicos que nos disseram os técnicos da Fazenda e o governador, uma série de impedimentos que resultará para o Distrito Federal. Empréstimos não haverá mais, não ocorrerão mais. A inscrição do Distrito Federal no CADIM e uma série de medidas imediatas que estavam em curso e outras que viriam, que não vão poder ser mais adotadas. Principalmente na área de investimento. Principalmente a quantia do fundo, quantia considerável do Fundo Constitucional, que é devida à assistência à saúde e à educação. Então, o apelo é no sentido aumento, reestruturação de carreira para a área de segurança, pode esquecer também. Então, o que que ocorre? A gente pede o engajamento de todos os parlamentares do Distrito Federal, da área aqui da Câmara Legislativa, da área federal, para que a gente consiga reverter isso. Lembro-me bem, num determinado artigo da Constituição, deputado Chico Leite, está também escrito que compete à União organizar e manter o Ministério Público e o Poder Judiciário do Distrito Federal. E a mesma redação é a que resulta para a área de segurança, mesma coisa. Agora, se não tiverem retendo lá, nessas duas áreas, muito menos a nossa deveriam reter, porque causará um prejuízo enorme. A saúde, que já recebe uma quantia muito grande do Fundo Constitucional na parte de assistência, será, ao nosso ver, ao nosso juízo, a que vai sofrer mais, que já está, conforme dizem, na UTI, né? Só para terminar, e com uma medida dessas, a situação ficará muito pior. Eu repito, pensar em aumento, área da educação, saúde, baseada no... E nós, da área de segurança, nem pensar. Então, eu peço o engajamento de todos para não deixar que esta medida, que vai causar um prejuízo tão grande ao Distrito Federal, não seja, de fato, efetivada. Deputado Wilson Lima, só acredito na efetivação, deputado Wilson Lima, só acredito na efetivação daquela medida das três comissões juntas na sala de reunião da presidência quando eu estiver lá vendo todos juntos, porque não sinto vontade e nem tenho visto medidas efetivas para estarem lá a partir das 10 horas ou 9 horas da manhã.
Deputado Ailton Gomes,
grande bombeiro.
Quero só parabenizar o deputado Milton Barbosa pela intervenção. Realmente, se deixarmos isso acontecer no Distrito Federal, a retenção desses 30 milhões e o pagamento desses 2 bilhões, o Distrito Federal vai passar a maior crise da sua história. E eu quero me reiterar e me colocar à sua disposição também, viu, deputado? E a todos, clamar que essa casa, né, sensibilize a bancada do PT aqui, sensibilize ao nosso querido presidente, que é um cara que é estimado por todos, para que não deixe essa medida ser efetivada, que vai causar um mal muito grande, não só à segurança pública, mas a todo o Distrito Federal.
Muito obrigado, senhor presidente.
Faça uma questão...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Só peço a vossa excelência que faça a leitura e inclua aqui na ordem do dia, por gentileza, um PDL, uma moção, haja visto que o aniversário do bombeiro está muito próximo e é uma homenagem que a gente está fazendo àquela instituição.
Há 13 parlamentares em plenário. Pergunto a todos os deputados que aqui se encontram se alguém mais quer fazer uso da palavra, se abre mão da palavra para que nós... Pois não, deputado Chico.
Presidente, só para fazer um questionamento, se Vossa Excelência me permite. Presidente.
Pois não.
Com a permissão de Vossa Excelência.
Vossa Excelência tem a sua questão de ordem.
Presidente, garantida. Eu... Muito obrigado. Eu ouvi o debate alavancado pelo deputado líder de governo, Lagnaldo Jesus. E preciso dizer a Vossa Excelência que essa é uma casa de debates. Esse é, digamos assim, um fórum pelo qual a sociedade discute os temas e, na medida da formação da maioria, é o que deve expressar o parlamento, opta pelos caminhos que mais se comprazem as suas ideias. Isso é o parlamento. O parlamento sem debate, confesso que nessa legislatura aqui ali senti alguma falta, deputado Ribeiro, desse debate. E preciso dizer que, na realidade, veja, a não ida ao debate efetivo com o Poder Executivo tanto pode significar o desinteresse pelo tema ou, quem sabe, pelo que pude extrair do que mencionou o deputado Agnaldo Jesus, uma posição exarada aqui por divergências internas partidárias diferentes das colocadas no debate lá, mas pode também expressar, por exemplo, como é o meu caso, uma posição contrária ao que pensa o governo a respeito do passe livre. A minha compreensão é que o passe livre é matéria de educação e não de transporte. É matéria de investimento e não de gratuidade. Eu ainda sou das épocas do curso secundário em Fortaleza, quando nós tínhamos o passe livre. E o passe livre lá era compreendido, como no Rio de Janeiro, do deputado Agnaldo Jesus, como matéria de educação e não como matéria de transporte. O problema é que a ausência de uma política de transporte, por muito tempo, aqui nessa cidade, não predicou só a ordem urbanística, não predicou só o trânsito, predicou também profundamente algumas políticas especiais. Nós hoje temos um empresariado formado sem licitação, compreendendo que o objetivo único é o lucro. Então vem aqueles debates dos 3% da F-Trans, que é redistribuído a quem é fiscalizado por ele, que são os empresários. Vem o debate acerca do passe livre, em que a empresa que comanda, a organização não governamental, diga-se assim, é exatamente composta pelos próprios empresários que recebem, que são destinatários dos valores. É preciso que o governo tenha coragem para assumir essa tarefa, tenha coragem de dizer que é matéria de educação e não de transporte, que é matéria de investimento e não de gratuidade, e não colocar nas costas dos trabalhadores, porque não são os trabalhadores que devem pagar a passagem de investimento para os estudantes, mas o governo, com o ônus dos empresários, que se entenderem que não é o seu mistério, que declinem, como bem mencionou o deputado Reguff, em expressiva opinião. Presidente, essa casa precisa debater profundamente o assunto. Não pode perder a chance de mostrar à sociedade o que pensa a esse respeito. Obrigado.
Deputado Capatriz, vice-presidente.
Questão de ordem, deputado Wilson Leão, presidente dessa casa. Só para lembrar os deputados, porque vai passando assim, acho que ninguém fez inscrição ainda, que foi dado o prazo de 30 minutos para inscrição de quem quer ser corregedor da Câmara Legislativa. Já é a quarta vez que nós tentamos eleger um corregedor.
nesta casa. Vai ficar muito ruim mais uma eleição sem candidatão, que as pessoas se coloquem à disposição para que seja eleito corregedor e que possa, inclusive, tocar os processos que se encontram em tramitação aqui na Câmara Legislativa. Então, que a gente eleja hoje o corregedor. Quanto à questão do desconto do imposto de renda do Fundo Constitucional, é bom lembrar algumas questões aqui. O governo federal cobra a questão do imposto de renda. Só que nós temos que lembrar, o governador atual, porque os outros já saíram do governo, de que o Fundo Constitucional foi criado, a 10.633, para assistir e para manter a segurança pública. A segurança pública, podendo auxiliar na educação e na saúde. Acontece que o governo local não investe os 25% da sua receita na educação e aproveita o dinheiro do Fundo Constitucional, que era da segurança pública, para investir na educação e na saúde, inclusive pagando pessoal, folha de pagamento. Então é importante que os deputados da base do governo, identificando quem é base do governo aqui, que está meio difícil saber quem é base do governo, identificando quem é base do governo, não faça o discurso da manutenção do fundo pura e simplesmente sem que a aplicação seja correta. Porque tem dinheiro do fundo, inclusive, sendo destinado para pagamento de obra. E isso foi discutido e colocado para o governador atual, pelo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. Senão fica parecendo que o governo federal, do presidente Lula, que sempre destinou recursos para o GDF e a Brasília, que sempre tratou Brasília com muito carinho, com muita transparência, que quer tirar dinheiro do DF. E isso não é verdade. E também para não cair no discurso eleitoreiro, perto da eleição, como se isso fosse uma forma de prejudicar o Distrito Federal. Não é. Na verdade, é para colocar o Distrito Federal nos trilhos, na correção e na medida que o contribuinte, o cidadão, possa ser assistido na saúde, na educação, na segurança, na geração de empregos, em todas as políticas públicas, com os recursos sendo bem aplicados de maneira correta e fiscalizado, principalmente pela Câmara Legislativa, que é o órgão fiscalizador do Poder Executivo.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Hilda Barbosa.
Eu ouvi o que o Cabo Patrício falou.
Eu já não estou entendendo mais nada.
Eu queria dizer o seguinte, quando nós nos referimos aí a essa medida do governo federal, nós não nos referimos nem criticamos o governo federal, não. E o que a gente quer é que o dinheiro do fundo constitucional seja aplicado de acordo com o que manda a Constituição e as leis que o regulam. Só isso. Se está sendo aplicado em obra e está errado, que se corrija, né? Se corrija. Se está havendo desvirtuamento, que corrija-se o desvirtuamento. Cadeia para quem quiser, como o Aguinaldo está falando ali, não é verdade? Então, corrija-se. Agora, o que a gente não pode compreender é que um processo abrupto desse venha prejudicar, eu não digo nem a área nossa de segurança, nós somos oriundos dela, a área de saúde, principalmente, que é assistida também pelo dinheiro do fundo. Agora, se o GDF não está aplicando os 25%, tanto na educação quanto na saúde, que procure fazê-lo, né? O presidente não tem culpa disso, de que se alguém estiver mal utilizando, basta fazer a imagem que o deputado Aguinaldo, líder do governo, fez aí, que a coisa será colocada nos seus devidos lugares. Só que eu acho o seguinte, a medida não pode ser adotada assim, dessa forma abrupta. Se escalonasse, e já veio a ordem, recolha 2 bilhões de reais. Nessas alturas, os nossos companheiros que estão lá na rua estão altamente desalentados, não vão ter nenhum centavo de aumento da reformulação das carreiras. Foi isso que eu quis dizer.
Deputado Milton Barbosa, me permite só um complemento, deputado Agnaldo Jesus.
Pois não?
É que essa questão, ela vem sendo discutida desde 2003. De 2003 a 2010, nós temos aí diversas interpretações divergentes. E aí chega um momento como esse, em que o Ministério da Fazenda toma uma decisão, e ele tem, né, no caso, o poder de fazê-lo, né, e de imediato corta e determina que seja ressarcido os valores que foram recebidos. Quer dizer, na verdade, não há crítica nenhuma aqui ao governo. O que se quer é que o governo federal entenda que uma medida dessa magnitude, que causa uma falta de recursos ao Distrito Federal, não poderia ser tomada de uma forma abrupta, como colocou o deputado Milton Barbosa. Então, pode-se fazer um calendário, pode-se pacificar o entendimento em termos de interpretação, essa coisa toda. Agora, o que não se pode é simplesmente o Ministério da Fazenda tomar a decisão e a partir... Perdão. E a partir deste mês, aí já se tira 30 milhões e já se manda devolver 2 bilhões. Então, eu acho que o apelo que se faz aqui, deputado Cabo Patrício, deputado Chico Leite, toda a bancada do PT, é no sentido de unir esforços para que Brasília não sinta esse desfalque neste momento, se existem outras possibilidades que podem ser adotadas. Era isso, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Aguinaldo Jesus, líder do governo dessa casa.
Senhor presidente, só entrando na conversa no discurso do deputado Chico Leite, eu sei que essa casa é uma casa de discussão, é uma casa que cada um coloca suas opiniões. Isso aí está bem claro para todos nós e também para a sociedade. Mas há quanto tempo nós estamos discutindo, não é aí o passe livre, mas o passe estudantil? Quanto tempo nós estamos, deputado Raimundo, tratando desse assunto? Ah, porque o povo está na fila, porque as pessoas estão sofrendo, é porque falta dinheiro e tal. Então vamos buscar uma redação com o deputado Wilson Lima. Eu parabenizo mais uma vez o deputado Wilson Lima, presidente dessa casa. Espera aí, vamos parar tudo? Vamos reunir os deputados? Vamos buscar uma redação? Vamos trazer membros do governo para cá? Vamos buscar uma redação adequada junto à Câmara e o governo? Para que a gente resolva esse problema. Que a gente fica patinando e não resolve isso nunca. Então eu quis dizer, não querendo vir com palavras ofensivas no tocante o parlamento ser um local adequado, onde os deputados podem expressar suas opiniões, eu não estou cerceando esse direito deles. O que eu quero dizer é que não só aqui no parlamento, mas fora daqui, nas comissões, até na presidência, uma vez que o deputado Wilson Lima convidar os deputados, até lá é importante. Todos nós discutimos o assunto. O que eu questiono é que são chamados para reuniões, não participam das reuniões e depois querem questionar. Agora, quanto ao deputado Cabo Patrício, eu quero dizer que o presidente Lula, ele sempre foi solícito, tá, o deputado Cabo Patrício, para com o Distrito Federal, não só ele, mas os outros também, os presidentes, tiveram um carinho muito grande por Brasília. Agora, o que nós não podemos, usando a fala do deputado Raimundo Ribeiro, é punir a população por erros cometidos por outras pessoas. Nós não podemos punir o justo pelo pecador. As pessoas estão sendo penalizadas por erros que cometeram. Então, todos estão errados, a população... Todas aquelas pessoas sérias do Distrito Federal, elas têm que ser penalizadas porque algumas erraram? Não é justo que tenha esse entendimento. Eu acho que Brasília é uma cidade que abriga todos os brasileiros, é uma cidade em que nós temos que ter todo o respeito, todo o carinho, e neste momento em que passamos por uma crise muito difícil, talvez uma crise que nunca aconteceu na história do Distrito Federal, não é momento de a gente usar esse momento para ficar criticando um ou outro, mas é o momento de nós nos unirmos em prol de uma sociedade que precisa da nossa atuação como parlamentar.
Presidente, questão de ordem.
Pois não.
Só queria deixar claro que, inclusive, nós da bancada do PT sempre tivemos muita responsabilidade com a população do Distrito Federal. Tanto que nós enfrentamos essa crise de cabeça erguida. E os parlamentares ajudaram que nós tivéssemos, a Câmara Legislativa tem um papel fundamental, inclusive, que nós tirássemos Brasília dessa crise. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Brasília já saiu da crise. O governador precisa organizar o governo do Distrito Federal. Não existe base de governo na Câmara Legislativa, porque o governador nem conversa com os deputados. Não conhece a realidade política. Nem dos partidos, ele não conhece a realidade política do partido dele, do PMDB. Ele vai contra a decisão, inclusive, nacional. Então, o que o governo federal, na verdade, está fazendo, o Ministério da Fazenda, é dando um ultimato para o governo do Distrito Federal. E se o governador tiver responsabilidade com a população do Distrito Federal, é só ir até o ministro da Fazenda, que irá recebê-lo, inclusive, para discutir e fazer um acordo no tocante a essa questão. O que não dá é para continuar mandando dinheiro e mais dinheiro do governo federal para o governo local, para que haja desfalques da população. Porque, na verdade, esses recursos que são encaminhados no Fundo Constitucional, nós sabemos, o deputado Indo Barbosa já foi na Comissão de Assuntos Sociais em várias cidades, nós fomos, deputado Indo Barbosa, durante 2 anos, que os hospitais continuam sem medicamentos, continuam sem médicos, as pessoas continuam na fila, falta UTI e leitos para os pacientes. Na educação nós temos uma série de problemas, na segurança pública, como Vossa Excelência disse, falta um reajuste, não teve ano passado, não tem esse ano, e os profissionais estão sendo penalizados. O índice de violência tem aumentado na cidade, no Distrito Federal como um todo. Então o que nós precisamos, na verdade, essa chamada do governo federal é para que o governador tenha noção da responsabilidade que ele assumiu quando ele veio tomar posse nessa tribuna na Câmara Legislativa. Ele agora é governador do Distrito Federal. Precisa governar para a população. E para isso, ao invés de solenidade de inauguração, uma coisa e outra, até porque ele não é candidato, ele precisa é gerenciar o DF, deixar a Brasília saneada para fazer a transição no dia 1º de janeiro de 2011 a quem foi eleito no pleito democrático do dia 3 de outubro desse ano. É isso que o governador tem que fazer. Administrar o Distrito Federal. E isso não tem sido feito. E ele precisa, inclusive, combinar e conversar com o Poder Legislativo para que todos os serviços públicos possam funcionar perfeitamente. A questão do passe livre é uma questão de muita discussão, de ampla discussão. E aí vamos ser realistas aqui. O secretário, ex-secretário de Transporte, nos trouxe uma planilha, e por isso foi aprovado o projeto na Câmara, de que o custo com passe livre estudantil seria de 4 milhões. 4 milhões. Já se gastou mais de 29 milhões de reais. 29 milhões. O governo agora mandou uma proposta de 13 milhões. Então, das duas, uma. Ou está superfaturado de 4 para 13, ou o antigo secretário de Transporte, o ex-secretário, deputado federal Alberto Fraga, que agora está no Congresso Nacional, não tinha conhecimento da sua pasta e nem do que seria gasto no passe livre estudantil. Então as coisas precisam ser tratadas com muita seriedade, principalmente recursos públicos, que são oriundos do dinheiro do contribuinte. Essa é a preocupação do governo federal e tem que ser a preocupação dos parlamentares desta casa.
A questão é de ordem, presidente.
Nós precisamos entrar na votação, porque o quórum tem 13.
Eu queria só saber se o deputado Cabo Patrício é contra nós reivindicarmos que o governo federal não retenha 30 milhões e não nos cobre 2 bilhões de reais.
Eu sou contra qualquer corte, deputado Barbosa. O que eu não posso aceitar é que o dinheiro seja repassado e não haja uma fiscalização no GDF.
Daqui
e aí, o deputado Raimundo Ribeiro disse...
Daqui a pouco, Vossa Excelência responde.
O deputado Raimundo Ribeiro disse desfalque foi o que foi, houve aqui no Distrito Federal, numa crise política e de uma corrupção que jamais houve no Distrito Federal.
Eu quero ajudar Vossa Excelência. Vossa Excelência não precisa de ajuda na sua base. Mas parece que, pelo seu discurso, Vossa Excelência está aprovando que o governo federal nos retenha 30 milhões e nos cobre 2 milhões. Não. Então, vamos procurar responsabilizar a quem desvirtuou e o que desvirtuou, mas vamos lutar para que esse desfalque, no montante, não é desfalque ilícito, não, no montante... O ilícito, a Polícia Federal está cuidando. Só queria dizer isso. Então, se Vossa Excelência tem a obrigação de nos ajudar.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
É muito rápido. Senhor presidente, eu concordo em parte com o discurso do deputado Cabo Patrício, de que se tem a ordem, de que se tem a excelente gestão, mas não é possível tirar do governo do Distrito Federal esse montante de dinheiro, porque isso serve à população de forma absoluta. Nós não temos como tirar, porque a redação que existe hoje no Fundo Constitucional não é clara, portanto, não tem como tirar esse dinheiro do Distrito Federal, que serve. Está certo que nós temos problema na saúde, na educação, mas isso é questão de gestão e nós precisamos da qualidade das nossas atuações. Agora, não pode servir, entrando em outro assunto do passe livre, que sirva de motivo para que aumente as passagens. É impossível. Nós discutimos essa questão, ninguém aguenta aumento de passagem nenhum. Até porque eu acho que é uma das piores coisas que se tem no Brasil, é aqui em Brasília, que é o transporte coletivo. Portanto, não pode se aumentar a passagem. Eu sou a favor, inclusive, que aumente é o tempo do bilhete. A pessoa comprou o seu bilhete, ele tem 2 horas com aquele bilhete para ir de um ônibus até o metrô, do metrô para o outro ônibus, e não como está agora, ruim e querendo aumentar a passagem, senhor presidente.
Peço, deputado Wilton Barbosa, para chamar o primeiro item da pauta. Está encerrado o comunicado de líderes, encerrado o comunicado de parlamentares, e vamos para a pauta. Está
apreciação...
prorrogado o prazo também para a inscrição, mas por meia hora do corregedor.
Apreciação do veto total ao projeto de lei 1340 de 2009, de autoria dos deputados Leonardo Prudente e outros, que dispõe sobre assistência técnica pública e gratuita para projetos de construção de habitações de interesse social e da outras providências.
Peço ao deputado Doutor Charles que faça a leitura do relatório da CCJ.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria que fosse, se pudesse mandar um comunicado aos demais parlamentares que estiverem nessa casa para que possam vir ao plenário. Para a gente pode ver se a gente puder avaliar para essas pessoas que estão aí na tribuna.
Pois é,
aí também.
Com a votação do veto, nós vamos...
Tá, para que não acabe que eles percam o dia e a gente possa apreciar aí, valorizando aí, respeitando as pessoas que aí estão.
A votação é nominal. Na votação nominal, verifico se não tiver quórum, encerra.
Eu vou até pedir para ele, se vai deixar eu ler. Daqui a pouco.
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 1340/09, que dispõe sobre assistência técnica pública e gratuita para projetos de construção de habitações de interesse social e da outras providências. Não. Pela mensagem número 380/2009, GAG, das folhas 197 e 198, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição do veto total ao projeto de lei número 1340 de 2009, de autoria de vários deputados. Vamos aos finalmente. Senhor presidente, eis aí as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Questão de ordem,
senhor presidente. Senhor presidente, eu tinha pedido a Vossa Excelência ontem que tirasse esse veto, a apreciação desse veto, que é um projeto de minha autoria com o ex-deputado Leonardo Prudente. Nós estamos conversando, a bancada do Partido dos Trabalhadores está analisando, o deputado Regufo está analisando e outros parlamentares, para que a gente julgasse, votasse esse veto só na próxima semana.
Vossa Excelência pediu para tirar ontem.
Isso.
O projeto continua na pauta.
Gostaria de pedir, então, para que fosse analisado só...
A carta, questão de ordem, Vossa Excelência. Peço, deputado, posso chamar o próximo item da pauta.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1414 de 2009 de autoria do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores federal para efeito de lançamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA para o exercício 2010 e da outras providências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Igor.
Senhor presidente, eu queria fazer uma discussão nessa questão do IPVA. Está descendo só um documento agora do meu gabinete. Se pudesse votar o item 3 e depois o item 2, eu agradeceria.
Está bem. Deputado Milton Barbosa, chama o item número 3.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1436/2009. De autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei 4386, de 5 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2010.
Com a palavra, deputado Dr. Charles, para a leitura do relatório da CCJ.
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 1436/09. Que altera o dispositivo da Lei número 4.386, de 5 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010. Pela mensagem número 397/2009, GAG, folhas 28/29, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 1436/2009, de autoria do Poder Executivo e... Essas aí, senhor presidente, são as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Em discussão, não havendo que queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão pela manutenção do veto. Se votarem não, pela sua Rejeição. Com a palavra, deputado Bilbo Barbosa, para a chamada dos senhores parlamentares para a votação.
Deputado Aguinaldo Jesus.
Sim.
Deputado Aliro Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, sim. Deputada Eliana Predosa, ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves, sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe, não com declaração. Deputado Roberto Lucena, nosso futuro corregedor. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim.
Peço, Vossa Excelência, deputado Bilbo, que chame os que estão ausentes. Cadê o
Patrício? Deputado Cabo Patrício. Onde anda o deputado Cabo Patrício, que estava com a verve danada aqui para todo mundo ouvir, agora há pouco? Onde está o deputado Chico Leite, tão frequente como sempre? O deputado Cristiano Araújo, um dos grandes líderes da articulação da eleição do deputado Rogério Rosso, que não nos deu uma vaga no jatinho dele. Eu não iria, mas pelo menos ofereceria por elegância. Não está. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica, só um motivo muito relevante faz com que a Érica não esteja aqui. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Roberto Lucena já foi. Deputado Rogério Ulisses. Não tem jeito, o grosso da base não está aqui. Da base, o grosso da base, Aliro Neto, Batista, chefe Benedito, Benício. Está aqui, não sou eu que diz, são as letras aqui,
a declaração,
são os nomes. Vou de novo. Quer fazer de novo?
Não há quórum regimental para a deliberação da matéria.
Questão de ordem, presidente.
Há expediente sobre a mesa, deputado.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado.
Só queria dizer ao deputado Milton Barbosa que se parte da base não está aqui, não é culpa minha, nem da Vossa Excelência, nem do presidente. É das próprias pessoas. Eu acho que a obrigação é dos 24 parlamentares que foram eleitos pela sociedade de estarem aqui trabalhando. Eu acho que não precisa de um líder para ficar chamando ninguém para trabalhar, não precisa de um presidente da Câmara para ficar implorando as pessoas para vir para o plenário. Eu acho que cada um tem que ter consciência das suas ações, das suas atribuições e aplicar aqui em plenário. Se não vem, então cabe a todos nós fazermos a nossa parte e que a sociedade, agora nas eleições, julgue isso.
A questão de ordem, presidente. Eu fogo em saber que Vossa Excelência fala a mesma linguagem que eu falei. Só que quem está faltando sistematicamente são as pessoas que eu acabei de me referir aqui, e não vou declinar aquele motivo que eu disse hoje na reunião com o governador. Não vou. Agora, quem está faltando aqui, não dando coro, é o grosso da base. Está aqui. São fatos. Contra fatos não há argumento.
Questão de ordem, senhor
Obrigado,
presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Não, é só para avisar.
Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, a matéria que a gente ia votar aqui é do projeto de lei 1592-2010, dos técnicos de radiologia, dos médicos radiologistas, nós não podemos fazer porque os líderes, o senhor líder do PT disse que precisaria levar 24 horas para analisar o projeto, ele é a favor do projeto, mas disse que tem que passar 24 horas, então nós temos que esperar. O trabalhador vai perder de hoje receber as suas 40 horas, que era uma matéria altamente propositiva e bom para todos, mas infelizmente... Convido vocês a estarem aqui amanhã, que hoje não vai ser possível votar, que não teve acordo, tá bem? Mas amanhã nós voltamos aqui com 24 horas já, para a gente poder votar.
Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Bruno Barbosa para fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de decreto legislativo de 2010, o deputado Ailton Gomes concede o título cidadão honorário de Brasília ao maestro Sérgio Kolodziev. Acho que é assim mesmo. Moção de 2010, deputado Ailton Gomes manifesta votos de louvor e parabeniza pelos serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os oficiais e praças que menciona, em homenagem ao 154º aniversário, evidentemente, da corporação.
Não há quórum regimental. Agradeço a participação de todos que colaboraram para o acontecimento dessa sessão. Está encerrada a sessão.